que todo passo que foi dado é de luta e fé, e por aqui é assim que é. E não se acaba, não, não tem mais quem possa deter essa mulher guerreira, porque foi jeito de se manter de pé. Luta para ser ouvida, canta para não ser tolhida, porque o tempo é o rei, mas feminina é a vida. A natureza, o fio se desenrolou, fez silhueta de quem tem o dom do amor. Dona do tempo, que rege o pulsar da vida, espelho, reflete, rainha, santa, mulher sem pudor. Livre e presente, com sua pureza inerente, é o sangue que desce na gente, sinal ancestral de um dom. Não cala não, a voz que chega firme e forte como um baião. Não passarão, que todo passo que foi dado é de luta e fé, e por aqui é assim que é. E não se acaba, não, não tem mais quem possa deter essa mulher guerreira, porque foi jeito de se manter de pé. Luta para ser ouvida, canta para não ser tolhida, porque o tempo é o rei. Mas feminina é a vida, luta para ser ouvida, canta para não ser tolhida, porque o tempo é o rei. Mas feminina é a vida, feminina é a vida, feminina é a vida. Feminina é a vida.
Correndo trecho na velha estrada, a poeira pairando no ar. Um olho enxerga além da encosta, e o outro do lado de cá pra ver o sertão.
FM, a sua nova rádio universitária.
11:42.
O programa que já tá na boca do povo.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Jornalismo sem fake news e análise de verdade é no Tamo Junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
com Daniela Freire, Daniel Menezes e Thaisa Galvão. De segunda a sexta, aqui na sua Nova 88 FM Universitária.
88 FM, a sua nova rádio universitária. 88 FM, a sua nova rádio universitária.
Gente que é gente, é gente. 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 Gente que é gente.
É sem mentir, é triste, é contente, é sincero, repente.
Gente que é gente.
É sem jogo, sem logo, com tudo mistério, sem fim.
Gente que é gente.
É sereno do jeito que for, é assado, é assim.
Gente que é gente.
É sereno do jeito que for, é assado, é assim.
Gente que é gente.
É sem mentir, é triste, é contente, é sincero, repente.
Gente que é gente.
É sem jogo, sem logo, com tudo mistério, sem fim.
Gente que é gente.
É sereno do jeito que for, é assado, é assim.
Gente que é gente.
É sereno do jeito que for, é assado, é assim. Gente que quero por perto, nunca questiona um verso, nem quer mandar em mim,
nem quer mandar em mim.
Traz na cara virtudes, defeitos, nunca um preconceito, que isso é coisa ruim,
que isso é coisa ruim.
Só quero o direito de abrir o peito ou de fechar a boca quando estou afim,
quando estou afim.
Chega aí, Saúde, quero você por perto.
Sim, minha amiga, tô aqui. Gente, oh, minha alma tá cheia de gente.
Gente que é gente.
Ai,
é gente. Gente que é gente. É gente. Gente que é gente.
É semente, é triste, contente, é sincero, repente.
Gente que é gente.
É sem jogo, sem logo, com todo mistério, sem fim.
Gente que é gente.
É sereno do jeito que foi, é assado, é assim.
Gente que é gente.
É sereno do jeito que foi, é assado, é assim.
Gente que é gente.
É semente, é triste, contente, é sincero, repente.
Gente que é gente.
É sem jogo, sem logo, com todo mistério, sem fim.
Gente que é gente.
É sereno do jeito que foi, é assado, é assim.
Gente que é gente.
É sereno do jeito que foi, é assado, é assim. Gente que quero por perto, nunca questiona o verso, nem quer mandar em mim,
nem quer mandar em mim.
Traz na cara virtude, defeitos, nunca o preconceito, que isso é coisa ruim,
que isso é coisa ruim.
Só quero o direito de abrir o peito, de fechar a boca quando estou afim.
Gente que é gente. É gente. Gente que é gente.
Deixa tudo de triste pra lá. Não deixa
98 FM.
Fazendo frio, amor. olhar pra outra mulher qualquer. E me proibindo de olhar pra outra mulher qualquer. Pois eu vou feliz da vida e vitorioso. Pois eu sou o seu escravo, amor. Pois eu sou o seu amante, amado, amor.
ZYD 522, Rádio Universitária FM, 88,9 MHz. Ligando você à música, à cultura, à informação. Uma emissora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, Brasil.
Angelita informa a hora certa.
Meio-dia e 2 minutos.
Na cidade, na praia ou no campo.
Angelita, distribuidor das bombas Ibara, Alecrim e Parnamirim. 3213-2222. 3272-2222.
Angelita, tudo que você precisa está aqui.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
A Universitária FM apresenta Jornal do Meio-Dia.
Boa tarde. Polícia Federal cumpre mandados no Rio Grande do Norte como parte de operação contra tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro. Prefeitura de Natal e Ministério Público assinam convênio para enfrentar problema de abastecimento farmacêutico na rede SUS da capital. Partido Novo denuncia Alisson Bezerra por campanha eleitoral antecipada. Prêmio Sebrae de Jornalismo está com inscrições abertas até a próxima segunda-feira, dia 8. Sobre o assunto, uma entrevista com o gerente de comunicação e marketing do Sebrae no Rio Grande do Norte, Eduardo Viana. E ainda, músico Sandro Azevedo fala sobre o show O Jardim Secreto de Esté Pandemia em cartaz amanhã no TC Sol. Hoje é terça-feira, 2 de junho. Eu sou César Barros e o Jornal do Meio-Dia está no ar.
Jornal do Meio-Dia.
A Polícia Federal no Rio Grande do Norte deflagrou na manhã desta terça-feira a terceira fase da Operação Retomada 1, que visa combater a distribuição e a comercialização ilegal de cigarros contrabandeados e falsificados na capital potiguar. A operação foi uma ação integrada da Polícia Federal com a Receita Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Secretaria Estadual da Fazenda e a Secretaria de Mobilidade Urbana de Natal, que apreenderam 104 caixas de cigarros contrabandeados, equivalente a 52 mil maços. A ação resultou também na apreensão de 5 veículos, além de celulares, computadores, documentos contábeis e agendas. A Cefaz ainda realizou a autuação tributária no valor de R$ 250 mil. Reais. Os materiais apreendidos vão servir como base para a perícia e avanço das investigações. Os envolvidos podem responder pelos crimes de contrabando, descaminho, associação criminosa e comercialização ilegal de mercadorias. E a Polícia Federal, também com apoio da Receita Federal, realizou hoje, terça-feira, a Operação Pele de Sapo. A ação tem o objetivo de desarticular um grupo criminoso envolvido com o tráfico internacional de drogas e a lavagem de dinheiro. De acordo com as investigações, os suspeitos utilizavam a estrutura portuária do Rio Grande do Norte para enviar entorpecentes para a Europa. Para ocultar a origem do dinheiro, o esquema utilizava empresas de fachada, fraudes em documentos de comércio exterior e o nome nome de terceiros. Ao todo, os agentes cumpriram 28 mandados de busca e apreensão e 14 mandados de prisão preventiva. As ordens judiciais foram coordenadas no Rio Grande do Norte, em Pernambuco, no Pará, em São Paulo e no Rio de Janeiro. A Justiça Federal também determinou o bloqueio de aproximadamente R$30 milhões em contas bancárias, além do sequestro de cerca de R$35 milhões em bens dos investigados. As investigações continuam para identificar outras pessoas envolvidas no esquema. O Ministério Público do Rio Grande do Norte e a Prefeitura de Natal firmaram um acordo para tentar solucionar a falta de medicamentos e insumos na rede pública de saúde da capital. O termo, assinado ontem, prevê a execução do plano de ação do projeto Abastece SUS, desenvolvido em parceria com o Departamento de Farmácia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A iniciativa foi elaborada após uma pesquisa que identificou as principais falhas na assistência farmacêutica do município. Entre as medidas estabelecidas com prazos definidos, estão a contratação e o treinamento de farmacêuticos e auxiliares, além da reforma das farmácias localizadas nas unidades de saúde. O objetivo das ações é reorganizar os processos de compra e melhorar o controle das entregas à população. O cumprimento das etapas estabelecidas no documento será fiscalizado pelo Ministério Público, que receberá relatórios periódicos para monitorar o andamento dos trabalhos. Profissionais da imprensa e estudantes de jornalismo podem se inscrever na 13ª edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo. A iniciativa reconhece reportagens e produções jornalísticas veiculadas em meios de comunicação tradicionais e conteúdos desenvolvidos por universitários. Quem tem mais informações sobre o assunto é o repórter Maxwell Moraes.
A 13ª edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo está com inscrições abertas. A temática deste ano envolve empreendedorismo e pequenos negócios, tendo a economia como um dos seus principais pilares. E para saber mais sobre a premiação, eu converso agora com o gerente de comunicação e marketing do Sebrae no Rio Grande do Norte, Eduardo Viana.
Bom, primeiramente, boa tarde. Eu gostaria de saber do senhor a importância do prêmio.
Bom dia, boa tarde. Dizer que o prêmio é uma iniciativa do Sebrae de grande valia, e a gente fortalece o nosso relacionamento com os veículos, a mídia, as universidades, e é um prêmio, um concurso que vem há 13 anos, já bem consolidado, e que a gente vem estimular a participação dos veículos da universidade e também aos alunos, né, dos cursos de comunicação, a inscrever suas matérias, seus trabalhos e concorrer a esse prêmio, que é um prêmio interessante, que inclusive também tem pagamento de prêmio em dinheiro, né, dos primeiros classificados.
E eu gostaria também que o senhor falasse a importância disso para um estudante de jornalismo, né, que vai entrar no mercado, a importância de, quem sabe, ganhar um prêmio, não só concorrer.
É isso, eu acho que ganha experiência, né, e aqueles que deixarão sempre um registro de participação no concurso, importante como é o concurso, como eu disse, na 13 edições já existe, além de valorizar a sua carreira, digamos assim, né? Caso você tenha bons resultados no concurso, no Prêmio Sebrae de Jornalismo, você deixa registrado na sua carreira aquilo, além de valorizar os veículos da universidade que promovem a comunicação.
Então, qual seria o tema do prêmio deste ano?
O prêmio, ele tem, de um modo geral, foco no empreendedorismo e nos pequenos negócios, né? Então, são muitos temas vinculados a empreendedorismo, pequeno negócio, que abre muitas oportunidades para que os participantes, né, que vão inscrever suas matérias, possam se inspirar e enxergar histórias bonitas e histórias inspiradoras.
E o senhor consegue fazer um balanço para a gente das edições anteriores? Como é que elas foram mudando para chegar nessa atual?
Bom, primeiro acho que a coisa que mais, digamos assim, a gente tem trabalhado ao longo dos anos é a interiorização, né? Divulgar isso e democratizar o acesso de alunos, estudantes de comunicação e jornalistas profissionais, no caso das categorias principais, participarem, né, de forma a democratizar mesmo, né, a participação e, digamos assim, garantir a presença do maior número possível de de inscritos, né, e de participantes. E a gente vê uma resposta muito boa, né, ano a ano crescendo, né, aguçando mais interesse, mostrando mais interesse por participação no prêmio.
E eu queria que o senhor falasse também quais são as categorias e quem pode concorrer a ele.
As categorias principais são aquelas tradicionais, né, de áudio, vídeo, fotojornalismo e texto, né? E tem a categoria especial do jornalismo universitário, motivo pelo qual nós estamos aqui na universidade e divulgando e pedindo que vocês nos ajudem a divulgar junto aí a comunidade da comunicação da universidade.
Então, para a pessoa se inscrever, só precisa ter um material e submeter no site, não é isso?
Tem no site premiosebraejornalismo.com.br, você encontra o regulamento e outras informações relevantes para você inscrever seus trabalhos. Matérias veiculadas de 7 de junho do ano passado, 2025, de 8 de junho do ano passado, né, 2025, até o dia 7 de junho que virá, né? E as inscrições acontecerão até o dia 8, né? Ou seja, você tem um prazo de que você enquadra matérias já veiculadas, né, que vem de 8 de junho do ano passado a 7 de junho desse ano, e no dia seguinte, dia 8 de junho, as inscrições serão encerradas.
E como funciona essa coisa da matéria selecionada ganhar o prêmio? Como é que vocês fazem?
Nós temos uma comissão julgadora, né, que faz essa triagem ou essa curadoria nesse sentido. E os melhores dos melhores serão os premiados, né? Os melhores das melhores matérias serão as premiadas. Mas é um trabalho que o SEBRAE convida, né, profissionais bem reconhecidos, que têm trajetórias na área de comunicação e jornalismo bem reconhecidas, e isso nos deixa muito tranquilos, né, em relação aos selecionados para as finais, para receber a premiação.
Então, Eduardo, eu queria que você fizesse o convite, na verdade, para as pessoas se inscreverem para concorrer do prêmio.
Bom, então, reforçando aqui, nós estamos encerrando as inscrições do Prêmio Cerrado de Jornalismo 2026 até o dia 8 de junho, né, que vocês que estão interessados em conhecer o prêmio e participar, acessem o nosso portal premiosebraejornalismo.com.br e lancem, inscrevam suas matérias, porque é importantíssimo para você que estuda comunicação e jornalismo, participar de concursos desde cedo, né, desde sua formação, para ir ganhando experiência e conhecendo outros profissionais de mercado e, enfim, né, consolidar seu período universitário com participações interessantes como é um concurso jornalístico.
Ok, eu conversei com o gerente de comunicação e marketing do SEBRAE no Rio Grande do Norte, Eduardo Viana, sobre o Prêmio SEBRAE de Jornalismo de 2026. Lembrando, para o jornalista que deseja se inscrever, o site é premiosebraejornalismo.com.br. As reportagens devem ser veiculadas até o dia 7 de junho. Maxwell Moraes para a Rádio Universitária.
O governo do estado nomeou um novo titular para a SEDEC, Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, da Ciência, da Tecnologia e da Inovação. Trata-se do empresário Lairinho Rosado, que já ocupou pasta semelhante na Prefeitura de Mossoró durante gestão de Rosalba Ciarline. Lairinho é filho da ex-deputada federal Sandra Rosado e irmão da ex-deputada estadual Larissa Rosado. As duas são aliadas da governadora Fátima Bezerra. Larissa é presidente estadual do PSB e esteve cotada para ser candidata a vice-governadora na chapa que será encabeçada pelo ex-secretário de Fazenda Cadu Xavier. A especulação sobre o nome dela para o cargo, porém, perdeu força nos últimos meses. O novo titular da SEDEC assume cargo que foi ocupado pelo ex-prefeito de Apodi, Alan Silveira, do MDB, aliado político do vice-governador Walter Alves, que decidiu não apoiar o representante do governo nas eleições de 2026. O Partido Político Novo denunciou o ex-prefeito de Mossoró, Alisson Bezerra, do União Brasil, por propaganda eleitoral extemporânea e antecipada, em virtude de conteúdos postados em perfis nas redes sociais que caracterizariam, segundo a representação, campanha eleitoral. De acordo com a denúncia, foram criados diversos perfis associados a Alisson Bezerra, com o objetivo de ampliar o alcance das postagens. Entre as publicações, há uma espécie de jingle de campanha similar a outro utilizado em campanhas do ex-governador Geraldo Melo, já falecido. A postagem desse material, divulgada no último dia 26, possui, segundo a denúncia, textos com cores da eventual campanha e grande destaque para os dizeres Alisson governador e agora é Alisson que eu quero. Na representação, o Partido Novo alega que o conteúdo foi produzido com a intenção de associar a imagem do ex-prefeito à disputa eleitoral, usando recursos típicos de campanha como jingle, slogan, identidade visual própria e mensagem persuasiva destinada ao eleitorado. A legenda pede a remoção da propaganda nas redes sociais e a condenação do pré-candidato à multa, que poderia variar entre R$ 5 e R$ 25 mil, ou ainda, se superior, o equivalente ao custo da propaganda, considerando a gravidade da conduta, a capilaridade do meio e o caráter eleitoral da produção midiática. E já que estamos falando em pré-candidatos ao governo do Estado, o ex-secretário de Fazenda, Cadu Xavier, lança hoje uma plataforma colaborativa para o seu eventual plano de governo. Segundo o pré-candidato, a plataforma vai permitir que cidadãos enviem propostas e sugestões para o Estado. O lançamento acontece em um evento com presença de lideranças políticas, militantes e representantes dos partidos aliados ao Partido dos Trabalhadores no Estado. Entre os nomes previstos está o do presidente nacional do PT, Edinho Silva. O evento vai ser realizado na Arena das Dunas, às 6 horas da noite. Vamos saber agora qual a previsão do tempo para a tarde e noite de hoje e também para amanhã. As informações com o repórter Hudson Mendes.
Previsão do tempo.
A maior parte da manhã desta terça-feira ficou com céu parcialmente nublado em Natal. De acordo com o INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, ao longo do dia podem ocorrer pancadas de chuva. A temperatura mínima registrada na madrugada foi de 23 graus e a máxima pode alcançar a marca dos 31. Já a umidade relativa do ar varia entre 55% e 100%. Para amanhã, quarta-feira, há possibilidade de trovoadas isoladas. Vale reforçar que a capital potiguar e outras 45 cidades do Rio Grande do Norte estão incluídas no alerta de chuvas intensas emitido pelo INMET. O aviso é de perigo potencial e inicia a partir das 3 horas da tarde de hoje, seguindo até o final do dia de amanhã. Segundo o Instituto, as cidades em alerta podem registrar chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia e ventos intensos entre 40 e 60 quilômetros por hora. O risco de corte de energia elétrica, queda de galhos e árvores, alagamentos e de descargas elétricas é baixo. Hudson Mendes para a Rádio Universitária.
No próximo bloco, uma entrevista com o músico Sandro Azevedo, que interpreta o jardineiro Esté Pandemia em um espetáculo que acontece amanhã no TC Sol. O Jornal do Meio Dia faz um breve intervalo e volta daqui a pouco.
A Universitária FM está apresentando Jornal do Meio Dia.
FM, a sua nova rádio. Universitária. Meio-dia e 20 minutos.
As entrevistas que marcam e as perguntas que dão um xeque-mate nos entrevistados. Eu sou o Ranieri Souza e aqui na 88 FM Universitária você acompanha o programa de entrevistas mais antigo do Rio Grande do Norte. Comigo e com os alunos do Departamento de Comunicação Social da UFRN. Cheque Mate, toda quarta, meio-dia e meia.
88 FM, a sua nova rádio universitária. 88 FM, a sua nova rádio universitária.
A Universitária FM volta a apresentar Jornal do Meio-Dia.
O TC Sol abre suas portas amanhã para a apresentação de O Jardim Secreto de Stepan Demia, que reúne música e declamação poética. O espetáculo lembra o isolamento social imposto pela pandemia de Covid-19 e canções marcantes da MPB. A idealização é do artista Sandro Azevedo, que interpreta o jardineiro Stepan Demia. Ele conversou com a repórter Liliane Oliveira. Acompanhe a entrevista.
Em meio às dores e à solidão da pandemia, surgiu a esperança de dias melhores. Essa foi a inspiração do artista Sandro Azevedo, que resolveu mostrar ao público o resultado do que cultivava em seu jardim. Assim veio o Jardim Secreto de Stepan Demia, uma mistura de ritmos, poesia, performance e teatralidade. Nesta quarta-feira, o artista apresenta o show no TC Sol. Para saber mais sobre esse Jardim Secreto, eu converso agora no nosso estúdio com ele, Sandro Azevedo. Seja muito bem-vindo à Rádio Universitária, Sandro.
Muito obrigado, obrigado pelo espaço. Espero que a gente possa falar mais sobre esse processo que vem desde a pandemia e, para mim, é muito importante, muito significativo.
Eu já aproveito para começar pedindo para que você nos explique quem é Stepan e como que você criou esse personagem e por quê.
Bom, na pandemia, a gente estava naquele isolamento compulsório e, como forma de matar o tempo, eu resolvi enviar para os meus amigos e amigas, enfim, as pessoas que eu amo, músicas que eu estava compondo, que eu comecei a compor compulsivamente naquele período, né? E eu mandava para as pessoas, quase todo domingo eu mandava ou uma música composta de minha autoria ou uma música, que eu gosto de dizer, uma mistura que eu fazia, né? Misturava músicas e, enfim, uma versão, uma releitura que eu fazia. Essa coisa começou a crescer, as pessoas começaram a gostar, alguns amigos que eram músicos disseram, rapaz, você devia gravar isso daí. E aí eu criei esse personagem, eu gosto de dizer que ele, na verdade, já estava comigo, ele apenas apareceu na pandemia. O Stepan aparece na pandemia com essa energia de produzir essas flores musicais e sair pelas ruas, entregando na casa das pessoas, né? Via o WhatsApp, na verdade, né? Porque as músicas que eu mandava, as flores musicais do Stepan, ia pelo Zap. Mas, na minha cabeça, o Stepan saía pelas ruas desertas, entregando, deixando na casa das pessoas, né? Então, o Stepan nasceu nesse processo aí, né? Trouxe de volta um compositor adormecido, porque eu já lido com música, na verdade, desde os meus 16 anos, mas isso não tomou a proporção que tomou a partir da pandemia.
Sandro, o que tanto você cultivou em seu jardim durante a pandemia e que frutos vão ser apresentados ao público agora?
Quem cultivou foi o Stepan, né? Eu fiquei só olhando. O Stepan, ele cultivou, assim, ele viu, surpreendido, mudas de rock copular com mudas de MPB, né? E nesse processo todo de copulação dessas mudas, né? Várias músicas que surgiram tinham e têm essa pegada, né? Tem um pouco de rock, tem um pouco de MPB, né? Tem um pouco daquele funk clássico dos anos 70, né? Tem uma pegada setentista, tem uma pegada oitentista, tem uma pegada noventista, né? No EP, até um pé de bossa nova nasceu. Tem lá uma bossa nova no EP. Então, o jardim do Stepan, como todo jardim, muito diverso, né? Com músicas de vários estilos, né? Quero crer que quem se der ao trabalho de acessar o EP vai encontrar alguma coisa que vai soar bem aos ouvidos e às narinas.
O show, ele mistura ritmos, poesia e performance. Fale um pouquinho pra gente sobre o que acontece no palco.
Eita, e eu vou entregar, né? Vou entregar a surpresa. Mas, assim, vamos lá. Tem algumas surpresas. Como eu falei a você, originalmente eu não sou músico. Eu lido com música como, enfim, uma coisa cotidiana, mas eu sou professor, minha vida profissional sempre foi como professor. Inclusive, muitos amigos meus não sabiam e não sabem desse meu lado compositor. Então tem uma coisa de surpresa em me ver em cima do palco, porque eu, normalmente eu me vejo em sala de aula, ou me vejo em reuniões, ou me vejo em atividades absolutamente normais do cotidiano de quem trabalha com educação. Então, me ver no palco, para eles é uma surpresa. E no palco eu sempre guardo surpresas, exatamente porque quem está lá no palco é o Stepan, não é o Sandro Azevedo. Quem está lá é o Stepan, então é uma outra criatura. Né? No caso, as pessoas vão se sentir dentro de um jardim, primeira coisa, né, que eu posso adiantar. E segundo, né, nós vamos ter uma experiência de música e de poesia, porque parte da obra que eu faço é musicar poesias de poetas que eu considero muito importantes. Então, nós vamos ter uma poesia do Brecht cantada, mas vamos ter também poesia de Josimei Costa, que é uma poetisa e romancista aqui do nosso estado, poesia do meu amigo Camilo Rosa, que é um professor lá de João Pessoa, poesia de João Andrade, um grande colega meu de universidade, quando eu fazia graduação, e eu graduação de Ciências Sociais, ele graduação de Letras. João Andrade é um grande poeta local, né? Musiquei poemas dele, e tem, claro, as músicas cujas letras também são minhas, né? Mas elas não têm, obviamente, a qualidade desses poetas que eu falei, por isso que eu vou para cima deles.
Sandro, no EP são 5 composições. O que, que elas retratam?
Bom, apesar delas terem nascido na pandemia, elas não retratam a pandemia, né? Elas retratam o exercício que eu fiz de escapar da pandemia fazendo música com poesia. Então, cada poesia, de alguma forma, tem uma personalidade própria, né? Então, por exemplo, a música Anjo Caído, ela faz referências a um personagem que recusa um destino que está sendo traçado para ele, né? Já Religação, que é uma música totalmente minha, ela tem uma crítica à questão da transformação do dinheiro em religião, né? Já Fantasia é uma declaração de amor de alguém que se vê impedido de poder realizar aquele amor com aquela pessoa amada. Sei lá, Pessoas, de Camilo Rosa, como o próprio nome fala, é uma brincadeira com a obra de Fernando Pessoa, retratada na poesia do Camilo, né? Leve Vida Breve, que não está no EP, mas está nas plataformas, que foi a primeira música que eu gravei, da Josimei Costa, por sua vez, já tem uma história muito particular, né? Ela fez a poesia para uma pessoa que estava num hospital, né, se tratando, e ela resolveu entregar essa poesia para essa pessoa. Era uma homenagem que ela fazia a essa pessoa, que estava passando por um momento difícil. Então, cada música tem uma história própria, né? Mas o grande contexto é esse, né? Isso tudo apareceu na pandemia, né, na forma de uma flor musical nascida nesse jardim do Stepan.
O concerto, ele terá participação de outros artistas, não é isso?
Sim.
Quem estará no palco com você?
Nossa! Bom, além da banda maravilhosa, né, eu vou estar acompanhado de Zé Fontes, baixista super reconhecido aqui, Ricardo Baia, guitarrista super reconhecido, Silvinho que também é muito reconhecido, né? E eu convidei, né, a minha querida amiga de longa data, Antoanete Madureira. O convite, Antoanete, tem uma razão específica. Muito recentemente, eu musiquei a poesia de uma professora chamada Daniela Bonafé. A história é um pouco longa, mas enfim. Daniela, ela fez um livro com poesias, crônicas, contos para mulheres que foram mortas pela ditadura militar. E eu fui atrás do que ela tinha escrito para a Lígia Nóbrega, que é uma potiguar nascida aqui em Natal, mas que fez a trajetória dela de vida preponderantemente em São Paulo. E era uma poesia muito bonita. E aí, muito naturalmente, a música veio. E eu pensei assim, combinei com o Stepan, eu digo que, Stepan, essa música não pode ser cantada por você, tem que ser cantada por uma mulher. E aí ele disse, é mesmo, né, cara? Então vamos chamar a Antoanete? E aí a Antoanete aceitou, e assim, a música A música é muito forte, né? Porque é uma poesia muito forte, e eu espero que as pessoas gostem.
Eu estou conversando com o artista e compositor Sandro Azevedo sobre o concerto O Jardim Secreto de Stefan Demia. Sandro, nos conte sobre a sua trajetória como artista.
Bom, eu gosto de dizer que ela é longa e é curta. Então vamos lá, longa por quê? Porque quando eu tinha 16, 17 anos, eu já me apresentava com músicas próprias em festivais lá em Caicó, que fica bem pertinho de Jardim dos Caicós, onde nasceu o Stefan. É, e nasceu a Juara também, né? A Juara nasceu lá. Então, assim, eu já fazia composição e tudo mais, mas era algo que eu explorava como apenas uma dimensão a mais do meu fazer, né? Eu estava estudando, querendo vir para Natal, fazer graduação aqui. E depois que eu vim para cá, na verdade, eu me dediquei muito aos estudos e às necessidades de sobrevivência. A música meio que ficou guardada numa gaveta, né, dos quartos em que eu habitei. E quando eu me tornei professor em 94, em Caicó, eu era professor em Caicó, já em 97 eu criei um coral junto com muita gente, um pessoal lá, estudantes, pessoas da comunidade, criamos um coral, Coral Sertão Encanto, tornou-se um projeto de extensão da universidade, e aí eu retomei um pouco essa ligação com a música, via coral, né? Quando eu vim morar aqui em Natal, por volta de 2001, aí eu entrei no Madrigal, né, já em continuidade a essa trajetória, entrei no Madrigal da UFRN, fui tenor no Madrigal da UFRN, fui regido pelo André, fui regido por várias pessoas, enfim. Depois do Madrigal, eu entrei no Grupo Vocal Acorde, né, que para mim foi uma grande escola, até mais do que o Madrigal, o Grupo Vocal Acorde foi uma grande escola para essa pegada teatralizada que eu busco, né, e também para essa pegada irônica que algumas músicas minhas têm, né? Então, fiquei no Acorde até 2019, a pandemia veio, o grupo se desfez, né? E aí, na pandemia, quem me aparece é o Stefan, me oferecendo suas flores para a gente levar à frente esse projeto.
Voltando ao concerto, nos passe as informações básicas do dia, horário, local, ingressos.
Ok, então vamos lá. Nós iremos estar no TC Sol, que fica ali em Pirangi, na rua da Escola Estadual Berilo Vanderlei. O Berilo Vanderlei fica mais no final da rua, o TC Sol fica no início da rua. Tem um CMEI antes dele. Então nós vamos estar no TC Sol, começaremos às 20 horas, né? Os ingressos, eles podem ser acessados pelo Altigo, né, que é uma plataforma de venda de ingresso, né? E as pessoas que não acessarem o Altigo até quarta-feira, lá na hora, na quarta-feira, poderá acessar e comprar o seu ingresso. E é isso, é um trabalho eminentemente autoral, né? O repertório é basicamente autoral e com essa galera maravilhosa, né, que eu já falei aqui.
Tem planos para apresentação de shows em outras cidades, em outros espaços?
Além de Jardim dos Caicós, onde nasceu o Stefan, a gente está pensando em ir lá qualquer dia desses, nós temos já contatos para o Figa Bar, aquele bar em Ponta Negra, né? Faremos uma apresentação na Quarta Autoral, no projeto Quarta Autoral, que é comandado pela Cida Lobo, né? E pretendemos fazer uma apresentação em setembro na Casa da Ribeira. Em princípio, é isso que nós temos.
Agora, eu queria que você desse uma palhinha para os nossos ouvintes, pode ser?
Bora.
Me procurou, eu devia estar distraído, procurando por um emprego ou bebendo com os amigos. Mas se ele quiser me encontrar, poderei estar em Natal, esquiando em Caicó ou me perdendo em Manaus. Há dias não dou adeus, adeus, e
ele diz que me deu, diz que dá, diz que deu, diz que dá, diz que deu, diz que dá. Amor na minha incerteza, jogando suas cartas na mesa. Alguns lances de sorte, com Deus de algum.
Eu deixo agora o espaço para você fazer um convite especial aos nossos ouvintes, para eles participarem do concerto desta quarta-feira.
Ok, então quero convidar meus amigos e minhas amigas, meus inimigos, minhas inimigas, as pessoas que conhecem o Stepan, as pessoas que não conhecem o Stepan, porque ele é internacionalmente desconhecido, convidar todos a estarem na quarta-feira, 20 horas, no TC Sol, véspera de feriado, e a gente vai curtir um som autoral. Depois a gente sai para o Arraiá de Ailene, lá em Potilânia.
Perfeito. Eu conversei com o artista Sandro Azevedo sobre o concerto O Jardim Secreto de Stepan Demia, que será realizado nesta quarta-feira, dia 3 de junho, a partir das 8 horas da noite, no TC Sol. Sandro, muito obrigada pela sua participação no Jornal do Meio Dia.
Muito obrigado a vocês e espero que realmente as pessoas que estejam escutando a gente se mobilizem e estejam lá. Receberemos vocês no Jardim do Stepan com muito amor, com muita poesia e muita música.
Liliane Oliveira, para a Rádio Universitária.
Nós ficamos por aqui. Jornal do Meio Dia é uma produção de jornalistas e estudantes da UFRN. Apresentação e edição jornalística, César Barros. Edição de áudio, Eduardo Pandolfi e Gil Eduardo. Produção, Ana Jazelo Dantas e Maxwell Moraes. Reportagem, Emily Reis, Liliane Oliveira, Hudson Mendes e Ubiratã Pedro. Superintendência de Comunicação, Sebastião Faustino. A você uma boa tarde e até mais.